não é que não existam problemas. No entanto, até agora, eles estão impactando bem menos o Mundial do que os mais pessimistas esperavam. As reclamações mais comuns são de problemas com as conexões de internet em alguns estádios, com os engarrafamentos no acesso à parte das arenas esportivas e com poucos voluntários bilíngues. Mesmo assim, esses problemas são mais destacados por brasileiros e pela imprensa em geral do que entre os mais de 600 mil estrangeiros que vieram para a Copa aqui no Brasil.
Everything was working out very fine.
Está tudo funcionando muito bem, afirma o americano em Belo Horizonte. Ele lembra ter escutado muito antes de viajar que teria que ter cuidado, que encontraria muitos problemas no trânsito das grandes cidades brasileiras, mas que aqui não percebeu nada disso. A alemã, que se arrisca no português, também aprova a Copa no Brasil, confessando que teve medo da violência alardeada pela imprensa no mundo inteiro, mas que esse medo já passou.
No início tinha medo à noite, mas agora não mais. É aqui. É sempre uma bagunça, mas é muito legal.
Ao ser perguntado sobre o que está achando da Copa do Mundo no Brasil, o argelino também destaca a beleza do país e a hospitalidade do povo.
It's beautiful country, his people hospitality.
É um país lindo, as pessoas são hospitaleiras. Todo mundo está feliz de ter vindo aqui para o Brasil, diz o argelino. 13 dias depois do início do Mundial, também já é possível dizer que as manifestações populares contra a realização do evento não ameaçam o Mundial, como era temido. Os movimentos têm ocorrido em cidades sede, mas com uma participação muito menor que a verificada em protestos anteriores, como os da Copa das Confederações no ano passado. Para o cientista político Oswaldo Deon, há algumas explicações para o esvaziamento das ruas nessa Copa do Mundo nos protestos. A violência que marcou parte das manifestações está entre os motivos que afastaram as pessoas que iam para as ruas de forma mais espontânea.
A radicalização que acontece, em especial com os black blocs, isso comprometeu muito a qualidade das manifestações e as próprias demandas. Parte importante dos jovens, em especial, tiveram muito receio em poder ir às ruas em função de uma pequena parte desses manifestantes que confundiam direito de expressão, direito de representação com crime.
Para o cientista político Ruda Risse, a postura da polícia brasileira em parte das capitais, impedindo o deslocamento dos manifestantes, também ajudou a sufocar o poder das manifestações contra a Copa aqui no Brasil.
Eles estão adotando uma tática militar que se usa para manifestações, principalmente na Europa, chama-se Caldeirão de Hamburgo. A PM cerca e faz um cerco mesmo, não deixando ninguém entrar nem sair. Por horas. Pelo esgotamento, as pessoas não podem ir no banheiro, não podem comer, não podem ter água, até que eles negociam a dispersão. E a crítica que alguns advogados estão fazendo é que isso coíbe o direito constitucional de ir e vir.
Repórter Maria Cláudia Santos.